A Rádio USP FM apresenta Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Para apresentar Diversidade em Ciência, Ricardo Alexino Ferreira.
No Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é o jornalista e professor da Escola de Comunicações e Artes da USP, Denis de Oliveira. Denis é autor dos livros Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire, pela Aplis Editora, América Latina, Integrar para Além do Mercado, lançado pela ECA USP, e A Luta contra o Racismo no Brasil, pela Editora Fórum. Denis de Oliveira é também chefe do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP e coordenador do Centro de Estudos Latino-Americanos de Cultura e Comunicação, o CELAC USP. Denis, é um grande prazer tê-lo aqui conosco.
Prazer, meu.
Pois é, Denis, você militando e também é um cientista e pesquisador na área das questões étnicas, né? Fazendo a interseção com a comunicação. E o seu último, o seu trabalho mais recente foi a sua livre-docência que você transformou em livro, que é esse Jornalismo em Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire. Geralmente, quando a gente pensa em Paulo Freire, associa muito com a educação, e você traz ele para o campo do jornalismo. Né? Uhum. Como é que você fez essa, esse tipo de movimentação?
Bom, primeiramente, assim, o Paulo Freire ele tem um papel muito importante, né, na minha própria trajetória de formação e profissional. Antes de entrar no jornalismo, quando eu era estudante de jornalismo ainda, eu fui professor de educação de adultos e trabalhei sob a direção do Paulo Freire em 1989, né, quando ele era secretário municipal de educação na gestão da prefeita Luiza Erundina. E aquele momento foi muito interessante, muito rico para mim. Já conhecia, né, algumas obras do Paulo Freire, porque eu tive contato direto, né, com a proposta que ele tinha, não só de educação, mas eu vejo o Paulo Freire como um pensador. Né, ele apresenta aí algumas referências importantes para nós discutirmos e refletirmos sobre os paradigmas das relações sociais no Brasil. Como o jornalismo, a comunicação, trabalha fundamentalmente com a questão das sociabilidades, né, com os paradigmas de relação social e política, o esforço que eu fiz teórico aqui na livre-docência, nas minhas pesquisas mais recentes, foi trazer essas ideias do campo mais filosófico do Paulo Freire para pensar como a gente pode construir uma outra proposta de jornalismo, tanto na sua proposição metódica de captação de informação, mas fundamentalmente como uma proposta ética. O que o jornalismo pode contribuir para responder, né, aos dilemas que a gente vive no mundo que a gente vive hoje.
No caso, o jornalismo que você está pensando seria aí a mídia hegemônica ou é o jornalismo mais alternativo?
Olha, a gente está propondo aqui o título inclusive da tese do livro, né, muito dessa ideia da má prática jornalística. Né? Então é claro que uma prática jornalística que a gente está propondo, que nós chamamos de prática jornalística emancipatória, ela até eventualmente poderia correr na grande mídia. Eu até cito um exemplo no meu livro de uma reportagem da Elvira Lobato na Folha de São Paulo, então uma mídia hegemônica. Mas nós compreendemos, né, que em função da atual condição da mídia hegemônica, das opções políticas, ideológicas, que ela tem tomado de forma mais intensa no Brasil, essa prática está cada vez mais difícil. Ela é episódica ou sequer episódica, acontece, são alguns casos. Mas também a gente quer trazer isso para a mídia alternativa, mas não a princípio que a mídia alternativa pratique isso. Inclusive, a gente observa que em alguns momentos a mídia alternativa ela acaba até mesmo reproduzindo algumas práticas jornalísticas que são criticadas na mídia hegemônica. Então, a nossa ideia é pensar o alternativo não apenas em relação ao suporte ou aos conteúdos ideológicos, mas, fundamentalmente, ao tipo de prática jornalística e o que essa prática jornalística sinaliza para as práticas sociais. Né? Então, isso que a gente quer trazer como reflexão. E o Paulo Freire vai muito nisso. Né? E uma frase que a gente usa muito para o Paulo Freire, que está no Pedagogia do Oprimido, é aquela ideia que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os seres humanos se libertam em comunhão. Então, quando você tem, por exemplo, na mídia alternativa, é uma narrativa que aponta para uma postura vanguardista, uma postura que trata meramente aquela população, aqueles setores sociais que a gente considera como oprimidos, ou que, em nome de quem se fala, como pessoas que não têm um papel, que não têm o que falar, estamos reproduzindo justamente aquela educação bancária, aquela educação diretiva, aquela formação diretiva que o Paulo Freire critica. Então, como trazer essa ideia de uma educação emancipatória e jornalismo emancipatório para a prática do jornalismo alternativo também?
Nós temos aqui uma sonora, que seria uma fala do Paulo Freire, inclusive que ele fala: se for para mim, diga que não estou. Ele faz uma referência aos pais que pregam uma série de moralismo para os filhos, mas quando o telefone toca, manda o filho falar que ele não está quando está. Então vamos ouvir, eu gostaria que você comentasse, por favor.
Por exemplo, coisas como essas que eu vou citar agora, que faz parte também do problema da disciplina. Uma criança de 4 anos, de 3 anos, e começa... Quer dizer, está no determinado momento do processo de desenvolvimento da sua linguagem. E está um dia de domingo de tarde em casa e o telefone toca. E quando a mãe se aproxima do telefone, o pai diz de cá, na frente do menino: se for para mim, diga que eu não estou. Mas isso é uma coisa absurda. Uma coisa absurda, quer dizer, nesse momento o que o pai está fazendo é estabelecer um choque extraordinário entre a fala e o concreto. Quer dizer, como é que é possível fazer o discurso da ausência na presença? Quer dizer, como é que a criança vai transar isso? Depois o pai castiga o menino porque mentiu. Quer dizer, mas ele foi o professor da mentira do filho e o professor da insegurança do filho. Quer dizer, um menino que ouve aos 3 anos que o pai, estando em casa, não está em casa, dificilmente acredita no outro discurso do pai. E ao não acreditar nos discursos do pai, esse menino vive inseguramente. E essa insegurança vai pagar mais tarde a psicoterapia. Não estou contra os psicoterapeutas, de jeito nenhum. Pelo contrário, eles têm sua tarefa, sua eficaz. Mas eu digo isso, quer dizer, é preciso... Quer ver outra coisa? O menino está na etapa da fantástica curiosidade, que é exatamente o momento em que o ser descobre que no fundo, para que ele seja, tem um outro que é. A curiosidade desperta e cobre tudo, cobre todas as áreas das descobertas. E a criança vem correndo: papai, o que é isso? E o pai olha e diz: mas eu já não te disse, cala a boca, eu não tenho tempo para estar te respondendo essas maluquices, vai perguntar à tua mãe. Em primeiro lugar, negou o direito da criança, segundo, diminuiu a mãe. Porque ele não pode perder tempo com aquilo, mas a mãe pode perder. Quer dizer, então, são essas coisas, entende? Veja bem, eu não estou querendo fazer aqui um sermão de papa, ou de bispo, ou de qualquer igreja, nada disso. Mas o que eu falo aqui é como pedagogo mesmo, eu falo é como gente.
Pois é, Denis, nós tivemos aí a fala do Paulo Freire, e ele falando talvez da educação até fora do ambiente escolar, né? A educação dentro da família. Se o Paulo Freire ele estivesse analisando, você que pesquisou, né? Inclusive você trouxe muitas coisas novas sobre a Paulo Freire fazendo essa vertente com o jornalismo. Se ele tivesse estudado a comunicação, o jornalismo, qual que teria sido a contribuição nesse sentido?
O Paulo Freire, alguns textos dele, fala um pouco de comunicação, né? Ele não sistematiza, mas é muito interessante. Assim, para o Paulo Freire, comunicação é quando você tem o partilhar de um comum. Inclusive isso, o professor Muniz Sodré lançou um livro recente, ele trabalha muito com isso, né? Comunicação é a ciência do comum. Então, é que comum você está partilhando nesse processo de sociabilidade, comunicação nesse aspecto. Esse exemplo que ele está dizendo é muito interessante, né? Porque quando você vai pensar esse partilhado comum, é um processo pedagógico constante. Se você tem atitudes, por exemplo, que sinalizam, como o exemplo que ele deu aqui, digo não estou aqui, né, a ideia da mentira, etc., você vai tendo esse tipo de práticas que sinalizam para uma instrumentalização desses valores éticos, né, os valores éticos valem de acordo com os seus fins, né, com seus objetivos, é bem isso que ele está apontando. Se você começa a trabalhar com essas práticas, você vai consolidando, né, no sujeito que está em formação, no cada criança, que está vendo esses exemplos, de que os fins justificam os meios, né, o que vale são os objetivos, independente das trajetórias que você realiza e tudo isso. E o jornalismo, à medida que ele foi sendo colonizado pelas empresas de mídia, e hoje ele é um produto mercadológico, jornalismo hegemônico, de modo geral, né? O que vai acontecer, então? Tudo vale desde que se atinja os objetivos de mercado, os objetivos ideológicos, né, da empresa, assim por diante. Então, por exemplo, vale você falsear uma realidade, vale você omitir informações, vale você editar certas fotos, vale você manipular certas perguntas. Tudo isso é válido dentro dos objetivos ideológicos e mercadológicos daquela empresa midiática. Então, você perdeu, né, um pouco essa referência. E uma outra coisa muito grave, né, que eu tenho deparado, né, até na minha trajetória como professor de jornalismo, é que o jornalismo tem gerado ultimamente um certo fascínio de você estar presente nas esferas de poder. Isso que a gente chama de uma certa glamorização do jornalismo. Então, qual é a ideia, né? Você estar nesse meio jornalístico hegemônico significa você estar próximo a essas esferas do poder econômico, político, etc., das celebridades, tudo isso. Então, esse fascínio de você frequentar os salões acapetados, o poder público, de você frequentar os salões sofisticados, das grandes empresas, né? Desse circuito das belas artes e tudo isso, que tem levado muitas pessoas a optar pelo jornalismo. Isso é muito sério, né? Já está se perdendo aquela ideia do jornalismo com o qual você está preocupado com a formação da opinião pública, né? O debate democrático, os valores aí, da democracia liberal, né? Iluminista, direitos humanos. Isso vai colocando em xeque. Ou, no limite, isso é instrumentalizado para esses objetivos maiores aí.
Na sua escolha musical, você nos trouxe aqui algumas músicas. O que podemos ouvir agora?
Eu acho que eu queria ouvir essa do Valdomiro Pena, né? Do Jorge Ben, que é muito interessante, que ele está falando um pouco de um jornalista romântico, né? Que está preocupado com a mercantilização da imprensa, né? Ele está muito preocupado, ele está perdendo aquela ideia dessa visão mais romântica do jornalismo. E foi tema de uma minissérie, né? De um repórter policial, né? Plantão de polícia. Então, achei bem bacana.
Perfeito. Então, Valdomiro Pena, né?
Jorge Ben.
Tocado aí pelo Jorge Ben.
Bate o ponto, pega uma velha perua e faz sua gangue, cai nas ruas. transando com gente de todo tipo e espécie, como por exemplo camelôs, policiais, bicheiros, sambistas, otários e marginais. Valdomiro Pena toca toda hora com lances incríveis e perigosos, sem perder o seu humor heróico e romântico. Salve Valdomiro Pena, o Cândido. Salve Valdomiro Pena, o Cândido.
Nós estamos aqui na Rádio USP FM, no programa Diversidade em Ciência, hoje entrevistando o professor da ECA USP, Denis de Oliveira, que é autor do livro Jornalismo e Emancipação, uma prática jornalística baseada em Paulo Freire, pela Aples Editora. Pois é, você nos trouxe aí, Denis, a música do Jorge Ben, né? Valdomiro Pena, referindo-se ao plantão de polícia. Eu até gostaria de perguntar para você a respeito do jornalismo no todo e o jornalismo policial, que vem se evidenciando muito nos últimos tempos, né, ganhando cada vez mais espaço dentro dos veículos. Mas antes de você responder isso, a gente vai para um breve intervalo.
Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.